Este podcast é uma obra de ficção destinada ao público adulto. Contém violência e pode não ser adequada para todos os ouvintes. Você está ouvindo... Apogeu. Escrito, narrado e produzido por John Fonseca. Capítulo 4. As sombras da noite. A sensação equivalente era quase a mesma de sentir o seu coração ser apertado por uma mão invisível que impedia que ele continuasse a pulsar. Tudo isso enquanto o chão sob os pés sumisse de repente, os colocando em queda livre em um abismo de incerteza. Aquele impasse que havia caído sobre eles determinava tudo, mudava tudo, em nenhuma das várias suposições incertas que ambos tomaram para si no momento em que se mudaram para uma cidade tão grande e tão distante de suas terras de origem, eles imaginaram que as coisas se transformariam tanto. Jamais poderiam imaginar que aquele tipo de escolha seria oferecida. Ter, de certa forma, um controle sobre suas vidas e destinos era, pelo menos em alguns pontos, um alívio, pois sabiam que se escolhessem a menos corajosa das decisões, eles acabariam por fim não se lembrando da série de eventos que os conduziu até ali. Todos os traumas que mudaram de forma tão violenta e repentina o curso de suas vidas seria apagado. No entanto, a ignorância assustava, e a falta de garantia de uma vida segura em uma obscura incerteza não parecia simplesmente ser certo. As palavras de Joel ainda ecoavam por suas mentes. Eles teriam que morrer para renascerem como bruxos. Que tipo de frase era essa? O que aquilo poderia significar? Embora não tivessem verbalizado, havia algo dentro deles misturado a todo choque e medo que lhes dizia o que eles deveriam fazer. A partir desse momento, tudo que sentiram foi luto e esperança. Luto por cada uma das pessoas que amavam e que para tais eles teriam que estar mortos. Tudo em prol da segurança e a esperança inocente e incerta de um dia poderem compartilhar a verdade ou descobrirem que aquela situação tinha uma saída menos dolorosa. A verdade é que aquele mundo de corpos secos, bruxos, e magia era algo tão novo em suas cabeças que eles não sabiam compreender as regras e leis que regiam tudo. Ainda assim, não queriam abrir mão do elo mágico que haviam descoberto ter, porque sentiam que sem essa ligação, eles não seriam eles mesmos. Especulavam silenciosamente se não haveria um feitiço, arma mágica ou encantamento que pudesse resolver aquele impasse da forma mais fácil, embora no fundo de suas consciências soubessem que não. Aquela reunião havia deixado a sala ainda mais gélida. Ian tinha saído zangado da sala como quem precisava respirar, enquanto os demais agora se dispersavam lentamente, fitando com olhares de preocupação os dois jovens em choque, ainda sentados à mesa. Verônica havia lhes dito que eles tinham algum tempo para tomar aquela decisão, e que eles poderiam pensar um pouco antes de responder. Desde então, Luan e Luna estavam absolutamente calados, engasgados pelo medo de escolher. Naquela altura, o céu já não estava apenas cinza. As nuvens carregadas estavam prontas para trazer um imenso temporal. Um espetáculo visual de frente para a varanda daquele apartamento grande e escuro. Luan e Luna não se olhavam, mas imediatamente aquela escuridão os lembrou do sonho que haviam tido conjuntamente. O nível de surrealismo era tão alto que eles mais temiam pela potencial probabilidade daquilo ser possível no futuro do que pelo pesadelo em si. Era o fim do mundo e havia um enorme olho no céu. Como algo assim poderia ser possível? Ambos ficaram ali, perdidos nas 150 mil hipóteses e desdobramentos de suas escolhas enquanto o tempo se passava. Os jovens membros da casa Lugbedia estavam dando espaço a eles. Um tempo para que pensassem. Joel ofereceu um dos quartos para o caso quisessem ficar a sós, mas ambos não responderam. Ficaram ali, silenciosos enquanto cada um dos outros ajudava a limpar a mesa do café da manhã e deixar aquela mesa coberta com alguns computadores e documentos. Beto estava atrás de dois notebooks. Verônica e Brenda passavam rapidamente as folhas dos livros antigos e grossos que estavam empilhados sobre a mesa. Aos poucos, o grupo de jovens bruxos que no início daquela manhã agiam como irmãos adotivos começavam a seguir suas atividades no que pareciam ser outras funções naquela organização, além de lutarem com criaturas sobrenaturais na noite. Estavam investigando. Muito bem, disse Greta, cercada por todos os outros. Dessa vez, até Rian estava de volta, ainda com aquele semblante sério e os braços cruzados. Mãe Aziza me ligou agora há pouco e disse que as suas suspeitas se confirmaram. Havia vápula no corpo da terceira vítima. Vápula? Questionou Joel. Um composto químico sintetizado a partir de uma substância extraída da flor de uma planta chamada Vápula babilonis, dizia Irina. Uma droga, então, supôs Rian. Exato, confirmou Greta. Beto conseguiu acessar os laudos médicos das outras duas garotas e a mesma substância aparece lá. E o que isso significa? Perguntou Galileu. Ainda não temos certeza. Mas é possível que a flor da Vápula babilonis seja a flor de sangue. Um importante elemento da magia artificial arcaica, explicava Verônica sem tirar os olhos do livro nos braços de Brenda. Há menções dessa flor em manuscritos ocultos aramaicos que datam de 8000 a.C., contou Brenda abrindo o livro e colocando ele sobre a mesa, revelando a ilustração feita à mão, com um nanquim de uma flor em um livro que parecia ter pelo menos uns 100 anos. Segundo os manuscritos, essa flor teria sido criada por um anjo caído que assumiu a identidade de Náfula. Ele usava essa flor para adormecer os humanos dos quais ele se alimentava. Eca, disse Beto. Luan e Luna, naquele ponto, já quase não conseguiam mais pensar na decisão que tinham que tomar. Estavam quase ofegantes com a quantidade de informação que estavam tentando processar em seus cérebros leigos para tais assuntos. Então existe um bruxo serial killer usando essa substância por aí, usando vápula para, de alguma forma, marcar suas vítimas e então as mutilar? Rian pensou em voz alta. Dava para sentir o nojo, o ódio e a raiva que ele sentia por qualquer criatura que fosse capaz daquilo. Precisamos descobrir quem está por trás dessa droga. E aí teremos alguma pista de quem está por trás dessas atrocidades, antes que algo assim se repita, contou Greta. Foi quando os olhos observadores de Luna se enquadraram em uma foto de perícia criminal que estava sobreposta na mesa. O que ela via era tão abominável que demorou para que ela entendesse que se tratava de o corpo de uma garota jovem nua, completamente decapitada. Seu corpo estava com os quatro membros espalhados exatamente como uma estrela do mar, mas havia um enorme corte vertical em seu torso. Do início dos seios até a genitália. A pele dividida pelo corte estava separada, revelando entranhas, e no meio delas, afundada entre os órgãos, um rosto coberto de sangue e cabelo. Luna levantou imediatamente e extremamente apressada. Ela precisava vomitar. Virou em direção ao corredor e se trancou no banheiro rapidamente. Ergueu a tampa do vaso sanitário e despejou uma enorme quantidade dos pães de queijo nada mineiros que ela tinha experimentado algum tempo antes. Estava tonta, e uma sensação de medo e frio se alastravam por todo o seu corpo. Foi quando imediatamente ela se lembrou de ter tido aquela mesma sensação quando encarou, mesmo de longe, um daqueles corpos secos saindo de dentro da escuridão. Agora conseguia entender. Havia alguém olhando ela por meio dos olhos daquela criatura. Luna cambaleava no caminho de volta até a pia. Foi quando se confrontou no espelho e um lampejo da imagem daquele enorme olho sobre o céu da cidade pipocou em sua mente. Luna saiu do banheiro apressadamente. Não queria falar nem olhar para ninguém. Luan gritava chamando seu nome enquanto a seguia e a garota ia sem rumo por aquele corredor até uma escada que dava em um outro andar daquele mesmo apartamento. Ela ainda tonta e Luan, também nauseado, corriam até encontrarem uma porta de madeira dupla que dava para um terraço. Estava chovendo novamente. Os dois se encharcavam novamente e rapidamente enquanto Luna colocava para fora uma enorme quantidade de lágrimas e gritos apoiada no parapeito daquele prédio histórico. Luna olhava para sua mão cheia de anéis enquanto o vento forte e as gotas geladas se lançavam contra seu rosto. O som distante de trovões e o vento em seus ouvidos fazia com que chorassem e lamentassem ainda mais alto. Quando olhou para o lado, viu aquele rapaz, parado na chuva, também já encharcado, com o rosto voltado para o chão. Estava chorando exatamente igual ela. Não era nem 11 da manhã e o céu daquela cidade estava novamente envolto em cinza e escuridão. Não havia mais nenhum sinal sequer do sol matinal que havia se levantado.
O que vamos fazer?
Perguntou Luna em voz alta para Luan, tudo devido à quantidade de adrenalina que corriam por suas veias e pelo som do vento batendo em seus ouvidos.
Isso tudo é loucura. Eu não quero.
Luna nem conseguiu terminar a frase porque foi imediatamente surpreendida pela mão de Luan, que catou a dela no ar. Ele não dizia nada. Apenas olhava no fundo dos seus olhos e naquele instante Luna pôde sentir que ele sentia exatamente tudo o que ela sentia. As mãos continuaram se segurando e os olhares começaram a se voltar de maneira simultânea para a frente, onde uma imensidão de prédios parecia continuar até o horizonte. Os olhos ainda estavam embaçados, a vontade de gritar ainda permanecia, mas todo e qualquer impulso de emoção agora estava naquele elo que eles tinham. Fisicamente através de suas mãos e dedos e também mais profundamente através de suas mentes, espíritos e almas. Ainda não tinham o discernimento necessário para compreender o que acontecia entre eles, mas tiveram a certeza de uma coisa: nenhum deles estava só.
Ser um de nós nesse mundo não é nada fácil, disse uma mulher encostada mais adiante no parapeito do prédio, toda trajada em preto e debaixo de um guarda-chuva da mesma cor. Era Mãe Aziza, a líder daquela casa. Luan e Luna não se assustaram, apenas olharam para a mulher que continuava a olhar para a mesma infinitude de prédios enquanto falava com os dois.
Eu entenderia completamente se vocês escolhessem esquecer os horrores que o mundo oculto possui, mesmo que vocês não tenham visto nem metade do que eles são capazes de fazer. É tanta maldade, perversão. As pessoas dessa cidade acordam todos os dias para correr atrás de dinheiro. Uns por mais, outros por menos. Mas de certa forma, esse é o único jeito de sobreviver no mundo deles. Dinheiro. Porque dinheiro é igual a poder. É o que permite que eles se sintam superiores uns aos outros. Mas nós não. Nós nascemos com poderes inestimáveis, que até o mais rico dos homens gostaria de possuir. Eu descobri isso da pior forma, quando eu era ainda uma criança. Eu tinha uma casa. Eu tinha uma família. Luna sentiu o desejo pungente de perguntar o que havia acontecido, mas Mãe Aziza, que tinha aquela voz doce e firme ao mesmo tempo, tão elegante embaixo daquele guarda-chuva, enquanto ambos estavam ensopados, decidiu continuar a história só depois de colocar um cigarro entre os lábios, com sua única mão livre, já que a outra segurava o guarda-chuva. O cigarro se acendeu espontaneamente.
Eu morava no interior da Bahia, há muito tempo atrás. Eu era pequena e ouvia a noite me chamar. Eu acordava no meio da noite e sentia os meus poderes fluírem. Certa vez eu saí escondida. A lua estava minúscula. Não havia energia elétrica naquela época e todas as lamparinas da vizinhança estavam apagadas. Foi quando eu olhei para o céu e senti a escuridão como uma só. Aquela que eu vi em volta de todas as estrelas e a que me rodeava ali mesmo. Senti que ela me deixava mais forte. Forte demais para uma bruxa criança que não sabia controlar seus poderes. Eu acabei machucando e assustando pessoas sem querer. Meus pais fugiram comigo para me proteger dos homens que queriam me matar. Até que na estrada, um andarilho surgiu. sentiu meus poderes e perguntou aos meus pais se eles não gostariam de me vender em troca de um cavalo. Eles disseram não. E então ele os matou ali mesmo, na minha frente, na beira da estrada. Jogou seus corpos no mato, me amarrou e me jogou em cima daquele cavalo. Mãe Aziza finalmente parou de olhar para frente e voltou seu olhar negro para os dois, enquanto soltava a fumaça densa de seu cigarro. Sua pele extremamente escura fazia com que o branco de seus olhos quase cintilasse. Esse homem me explorou e abusou de mim por 10 anos, até que eu o matei, disse ela simples, pressionando os próprios olhos. Daquele dia em diante, eu tive a certeza que eu precisaria estar sempre pronta para fazer aquilo novamente se fosse necessário. E foi. Porque muitos tentariam me controlar, me prender, me comprar, me vender, se apropriar de mim, absorver o meu elo mágico. Então não. Por mais confortável que possa ser viver na ignorância, eu prefiro estar desperta e pronta para me defender. Por isso eu fundei essa casa, para que pessoas como vocês possam se defender. Mãe Aziza atirou o cigarro lá embaixo e saiu. Deu as costas para os dois que continuavam silenciosas e seguiu em direção à porta dupla que dava acesso àquele terraço. Quando estava pronta para fechar seu guarda-chuva e para passar pela porta ecoando o som dos seus escarpins pretos, ela se voltou novamente para os dois. Vocês vêm? Luan e Luna assentiram simultaneamente olhando no fundo dos olhos de Mãe Aziza, aquela mulher misteriosa que tinha surgido ali de repente, mas que exatamente como os demais, transmitia para eles uma sensação de conforto, de segurança, de confiança. Por mais doloroso que fosse, ambos sabiam que estavam confirmando uma decisão sem volta. Eles iriam ter que morrer para renascerem como bruxos. Foi naquele trecho de pouco mais de alguns metros que os dois deixaram para trás toda e qualquer dúvida do que eles deveriam fazer. Estavam decididos e definitivamente mais calmos, embora igualmente tristes. Eles foram em direção à elegante mulher que agora os conduzia de volta para aquela sala de estar daquele majestoso apartamento. Mãe? Disse Rian em voz baixa. Estava apenas surpreso em vê-la. Devemos preparar o rito. Nossa família tem novos membros, disse Mãe Aziza com uma voz de oradora, enquanto tirava seu chapéu. Falava para cada um dos outros jovens bruxos que estavam pesquisando e seguindo com uma investigação naquela mesma mesa de jantar. Todos eles olhavam para os dois com semelhantes olhares de alívio e felicidade. Estavam contentes, como se dissessem apenas com um olhar que Luna e Luan eram bem-vindos naquele lugar que estavam prestes a chamar de lar.